Senhores deputados, vamos iniciar a segunda parte da nossa reunião com a audição à ASAE, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, no seguimento de um estudo publicado pela DEC Proteste e arrependimento do PSD. Temos aqui connosco o Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar, Subinspetor-Geral, a Sra. Engenheira Filipa de Melo Vasconcelos, Subinspetora-Geral, então, ao lado direito, Sr. Inspetor-Geral, a Sra. Engenheira Cristina Caldeira, Inspetora, Diretora da Unidade Nacional de Operações, e a Sra. Doutora Ana Oliveira, Inspetora-Chefe da Unidade Nacional de Operações. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e, naturalmente, queria desejar que esta audição corresse da melhor forma para esclarecer todas as partes e todas as dúvidas que possivelmente possam haver em relação àquilo que foi os fundamentos do regimento PSD. Nós acordamos entre os grupos parlamentares. A vossa presença hoje aqui deve-se a um requerimento do PSD, como já referi, mas também a um pedido pelo Grupo do Leite, o Grupo de Trabalho do Leite que nós temos aqui. O que nós acordamos é que iríamos fazer uma primeira intervenção tendo em conta o requerimento do PSD. Acabando este debate sobre o requerimento do PSD, depois ir uma segunda ronda com o Grupo de Trabalho do Leite. Foi assim que nós acordamos. O que está estipulado pela Comissão, e para saberem das regras que estão definidas, o grupo que faz o requerimento tem um período de 2 a 3 minutos para justificar a apresentação do requerimento, e neste caso é o PSD, penso que é o Sr. Deputado Nuno Serra. Depois o Sr. Inspetor-Geral e quem o senhor entender terão 10 minutos para responder a dúvidas que porventura sejam suscitadas. Depois os grupos parlamentares irão, cada grupo, 5 minutos, começando pelo PSD e acabando no PAN. E depois, naturalmente, na parte final, terão mais 10 minutos se for justificar essas respostas. Assim sendo, e depois esclarecida a situação e como vai funcionar esta audição, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a ASAE na pessoa do Dr. Pedro Gaspar. Este requerimento do PSD vem no seguimento de um estudo publicado pela DEC Proteste, em que esta associação identificou carne guardada a temperaturas demasiadamente altas, com um conjunto grande de bactérias por grama, entre elas algumas de salmonela e outras de origem fecal. Também demasiada gordura, sulfitos, que são usados ilegalmente como conservantes. E o PSE tem, já recorrentemente, e portanto já nos vimos aqui noutros momentos muito idênticos a estes, e portanto o PSE não podia deixar de pedir a presença da ASAE aqui para que exista esse esclarecimento, um esclarecimento cabal desta situação, e portanto esse é o objetivo do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSE.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor, tem a palavra, o Sr. Dr. Pedro Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que aqui vimos, naturalmente, responder às questões suscitadas pelo requerimento do PSD, que saudamos, como em 2014, na altura, um requerimento do Partido Socialista, também mais ou menos sobre esta matéria, e que tivemos o privilégio de estar nesta comissão também ao tempo, sob a iniciativa do Partido Socialista e agora do PSD. E, portanto, identificado, digamos, esse percurso histórico, parece importante fazer aqui um enquadramento, sem prejuízo de falarmos naturalmente depois em concreto do estudo, ou de parte dele, uma vez que só mais tarde é que ele veio a ser-nos remetido, mas a questão não me parece que seja essa a questão principal. A questão principal eu acho que é de facto um esclarecimento, tanto quanto possível mais vasto, sobre a intervenção que é feita pela ASAE em termos de acompanhamento e de fiscalização, no caso vertente, na matéria da segurança alimentar, que é essa que estamos a falar, uma vez que a matéria económica aqui não é exatamente a primeira prioridade do que aqui estamos a falar. E eu recordaria duas questões. Recordaria que poderá ser um bocadinho uma palavra ou uma verdade evidente e de lá para ali, mas acho que é importante para retermos em termos genéricos, sendo uma verdade assumida e conhecida por todos, que de facto matéria de risco zero, matéria de facto de sociedade de risco, é aquilo que vivemos, sob diversas vertentes, onde naturalmente a parte alimentar também se integra nesse aspecto. Dito isto, há três componentes centrais na atividade da ASAI, que é de facto a avaliação, a comunicação e a gestão do risco. E, portanto, é feita uma avaliação sobre, naturalmente, matérias que possam ter mais ou menos risco. Já explicarei os instrumentos depois do desenvolvimento dessa questão. Há depois, naturalmente, uma estratégia quanto à comunicação e o problema da comunicação no sentido do que é que se pode ou deve comunicar sobre o efeito da ponderação, naturalmente, a consequência na sociedade, nos agentes económicos, nos consumidores e, portanto, na sociedade em geral. E, portanto, a ponderação relativamente à comunicação e, naturalmente, a gestão, que é a intervenção em termos de mitigar ou minorar ou ter presente a matéria do risco. Isto para fazermos um enquadramento, se quisermos, macro, para depois vermos os instrumentos concretos nessa situação. E então, dito isto, a parte, iniciaríamos a questão da avaliação neste sentido, que é, há dois planos, no fundo, em termos de matéria alimentar, há dois planos centrais em que nós atuamos, que é um plano nacional de colheita de amostras, que é um plano de facto de intervenção no retalho e baseado no risco, na tal avaliação de risco, são selecionados determinados produtos, onde naturalmente a carne figura como um produto com um elevado grau de probabilidade de risco associados a diversas matérias e, portanto, são naturalmente recolhidas amostras no retalho para despistar depois em termos de sede de suporte técnico-científico dos nossos laboratórios, sujeitar a um conjunto de facto de análises. Paralelamente, decorre também o outro grande plano, que é o plano de facto de fiscalização ou de inspeção propriamente, o plano dito, no fundo, de gestão em termos de intervenção no mercado relativamente à ação inspectiva propriamente dito. Em termos numéricos, e já lá iremos depois com outros pormenores, mas em termos numéricos, só para nos situarmos em termos de facto de dinâmica do que aqui é referido, só para vos dar um exemplo, significa que as carnes, ao se situar num nível, de facto, com algum risco associado, de acordo com a matriz de risco, porque há uma matriz de risco que precede, naturalmente, depois a identificação quantitativa das análises que têm que ser feitas em termos de recolha de produtos em questão, e quer dizer, a carne não é o único que está situado nesses produtos com algum risco, a pesca também, produtos lácteos, etc. E, portanto, naturalmente, aqueles que possam ter algum problema de utilização por parte do consumidor, termos presentes que situamos em 2016, qualquer coisa como 300 amostras a serem recolhidas nessa fase da relativa às carnes e, portanto, relativamente ao PNCE, ao tal Plano Nacional de Colheita de Amostras, o tal despiste de mercado, o que dá sensivelmente, não dá exatamente o mesmo número exato, mas dá sensivelmente, de facto, uma amostra por dia a ser recolhida em termos médios, se quisermos, relativamente às carnes, em termos de despiste de análise de risco. Já quanto à fiscalização, uma vez que depois dos resultados, de facto, deste despiste em termos de mercado, são canalizados alguns elementos para a fiscalização e, portanto, naturalmente a fiscalização também obedece a uma estratégia operacional onde, naturalmente, recolhe vários elementos de fontes abertas, de matriz de risco, de dados que são vertidos pela parte laboratorial do resultado destas intervenções de PNCA. Em relativamente à parte, de facto, de fiscalização propriamente dito, situa-se a dois níveis, situa-se na indústria, e depois também, naturalmente, na distribuição, dito no retalho, mais comumente nesse aspecto. Aí, para vos dizer que, em termos de indústria, a fiscalização na área das carnes, no total de 2016, foram feitas 390 intervenções, o que significa aí sim uma média superior a uma por dia, se quisermos, em termos de fiscalização na área da indústria, com um incumprimento médio de 18%. Relativamente à distribuição, foram fiscalizados 1.131 operadores na distribuição, o que dá de facto uma média de 3 por dia, dos quais 2 se situam nos talhos, foram 700 talhos fiscalizados no ano 2016. A apontar para uma taxa média de incumprimento na distribuição também de 18%, recuperando aqui ou baixando relativamente a 2015 3 pontos, porque a situação estava em 21% em termos de 2015. Dito isto, sumariamente, para termos uma análise em termos de métrica, que não é um fim em si mesmo, mas acho que elucida em termos do esforço operacional que é feito para o setor das carnes, temos no fundo uma intervenção, se quisermos, diária de cinco operadores, se quisermos, em média, por dia no setor das carnes. Um em sede de despiste PNCA, o tal do Plano Nacional de Colheita de Amostras, 4 em sede de fiscalização propriamente dito, um situando-se no campo da indústria, 3 no retalho, desses 3 no retalho, 2 concretamente nos talhos, uma vez que os talhos eram dos pontos que tinha sido abordado relativamente no estudo em questão. Ainda sobre dados, para termos, e portanto isto para dar aqui a panóplia, no fundo, do esforço de intervenção que é feito, dos resultados, uma vez que se falou aqui de certo tipo de produtos, a comparação entre 2015 e 2016, em concreto na questão das salmonelas, dos sulfites, peço desculpa, que era um dos pontos aqui referido, temos uma descida acentuada das amostras sujeitas em PNCA, portanto em despiste de retalho, feito em 2015 deu uma taxa de 34%, em 2016 deu 18%. Tivemos sim uma subida acentuada entre 2015 e 2016, no chamado DNA, portanto, num problema de autenticidade alimentar. E, portanto, o que nós constatamos do despiste feito em PNCA é que estamos perante situações mais próximas, e agora aqui é que eu chamo a colação aquilo que tinha dito na parte inicial, de fraude económica, e não tanto problema de segurança alimentar, um problema daquilo que é dito de autenticidade alimentar, de genuinidade do produto. E, portanto, ao dar estes dados de uma subida de DNA, aponta que, de facto, aquilo que na linguagem comum se refere ao gato por lebre, em linguagem, no fundo, corriqueira, se quisermos, ou mais popular, não é no corriqueira no sentido impróprio, mais popular, mais conhecimento médio da população. E, portanto, há aqui apontar alguma tendência, e por isso este vai ser um elemento importante para, naturalmente, no desenvolvimento inspectivo, se acentuar a intervenção, a verificar se de facto estamos a cumprir problemas de higienidade alimentar, aquilo que, enfim, comumente é falado no espaço europeu muito designado da autenticidade e da chamada fraude alimentar, que é, em primeira linha, recordo, um problema de infração tipicamente económica, pode ou não ter depois consequências de segurança alimentar, consoante haja ou não esse problema. Esse é o dado, a meu ver, dos mais relevantes da comparação que é feita entre 2015 e 2016, relativamente, de facto, ao resultado que vimos de PNCA. Porque, em concreto, na questão da carne picada, que foi um dos temas aqui referidos, a comparação entre 2015 e 2016 até dá um desvio, digamos, favorável a 2016, portanto, a menor incumprimento situando-se 9% abaixo relativamente a 2015, o que significa que para nós, face a esta amostra relativamente grande, não nos pareceu e não nos parece, os dados apontam claramente nesse sentido, o problema dos sulfitos com esta amostra relativamente grande, como eu disse, de intervenção que foi feita, seja em sede PNCA como depois na fiscalização, não nos pareceu um problema muito relevante, ou não nos parece um problema muito relevante, não deixa de existir, ele está patente, aliás, na taxa média de incumprimento, como eu disse, a taxa média de incumprimento continua a situar-se, de facto, nos 18% na distribuição, baixando de 21%, que era em 2015, mas na indústria situa-se na mesma nos 18%, tanto num ano como no outro, que aliás é a taxa média geral de incumprimento que existe na globalidade das intervenções em termos de inspeção económica e inspeção alimentar. E no fundo, em síntese, para respeitar o tempo, penso que faltam 5 segundos, eu diria que estaria feita a primeira apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado. Sr. Inspetor-Geral, peço desculpa. Aqui parava. Diga. Senhor deputado Nuno Serra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Agradecer a explicação, o esclarecimento, que foi bastante importante. A questão da segurança alimentar tem sido uma das prioridades desta Comissão, também do PSD, ao longo dos anos. Aliás, uma das dúvidas com que fiquei na audição da DECO e que lhe vou transmitir era, na nossa ótica, era que efetivamente nos últimos anos caminhámos no bom sentido naquilo que era a segurança alimentar, que era a saúde pública, que era conseguimos ter um ritmo que dava grande confiança aos consumidores e fomos surpreendidos por uma declaração dos responsáveis da DECA dizer que tinham a consciência que os casos preocupantes com este tipo de anomalias na carne fresca tinham vindo a aumentar nos últimos anos. E esta era a primeira questão que gostaria que nos esclarecesse, se é verdade ou se aquilo que nós consideramos que era a verdade, que era vamos no bom caminho, hoje em dia podemos transmitir com cada vez mais clareza confiança aos consumidores daquilo que é a segurança alimentar, tem tido essa responsabilidade. Outra das questões que aqui colocámos e que temos vindo a debater foi a apresentação deste estudo da DECO. Nós tivemos conhecimento e sabíamos que no passado foi criada uma Comissão de Segurança Alimentar. Quando a DECO veio cá, nós questionámos porquê é que não apresentou este estudo em primeira mão a esta comissão e antes de se o tornar público. Porque é que não o fez? O que nos foi respondido foi que esta comissão deixou de funcionar quando terminou o anterior governo e só voltou a funcionar agora. E, portanto, não houve essa oportunidade. Eu, relativamente ao funcionamento da comissão, não vou fazer qualquer juízo de valor, mas o que eu gostaria de perguntar é se este interregno que houve no funcionamento da comissão, em algum momento, pode dizer que nós abrandámos aquilo que era a fiscalização e monitorização e as preocupações que temos com a segurança alimentar em Portugal. E, portanto, é importante termos essa consciência. A outra questão que gostaria de lhe colocar, falámos aqui e ouvimos falar daquilo que era a taxa de incumprimento, que se situaria à volta dos 18% nestes casos. O que gostaríamos de saber é qual é que é a taxa de incumprimento estándar, aquela que traduz que existe efetivamente esta segurança alimentar e que podemos traduzir a confiança, e se temos alguns dados equiparados noutros países com o mesmo nível de desenvolvimento que nós, e portanto países evoluídos, saber qual é que é essa taxa de incumprimento. Por fim, e não estando no âmbito, mas querendo ser rápido, não estando se calhar no âmbito deste requerimento, mas que no fundo é uma matéria conexa, é a questão hoje que apareceu hoje na comunicação social das 500 toneladas da carne brasileira. E gostaríamos só que, já que a Azai está aqui, assim escusamos de fazer um requerimento para que volte cá a explicar este assunto, e é importante quando aqui estamos e quando fazemos, ser essa o local próprio para este esclarecimento, e portanto penso que seria útil para quem nos vai ouvir e para todos nós que aqui estamos, perceber o que realmente se passou com esta importação de carne brasileira, se em algum momento a entrada no mercado e no consumo público, se pode em algum momento ter existido alguma falta de segurança alimentar e algum perigo para a saúde pública, e portanto consideramos que este é o momento também pertinente para fazermos essa avaliação. Muito obrigado.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, vai saber.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por elucidar o Sr. Deputado do PST, Nuno Serra, a dizer que vai aí uma grande confusão em termos de entidades de segurança alimentar. Em primeiro lugar, a Comissão Alimentar é uma entidade que não fiscaliza, articula vários organismos e a ideia é que realmente faça essa articulação. Quem faz a fiscalização e é a polícia, vamos lá, de segurança alimentar, é a ASAI, e a DGAV faz o controlo e o acompanhamento e inspeção sanitária nos matadores. E faz também o controlo da importação de carnes, e portanto será uma competência da ASAI, não menosprezando, obviamente, a opinião do Sr. Inspetor-Geral, que nos comunicará algumas situações. De facto, nós aqui temos um caso que vem sendo repetido em relação à carne picada desde 2013, 2015 e 2017. A DECO tem lançado alguns estudos algo alarmistas, segundo a ASAI e a própria DGAV. Nós ouvimos aqui a DECO, ouvimos também a DGAV e finalmente ouvimos a ASAI. A ASAI tem desvalorizado o papel deste estudo, por uma questão de, até das próprias amostras recolhidas e pela representatividade que tem no contexto nacional. Estamos a falar de 26 talhos em grandes centros urbanos. Foi uma das situações também assumidas pela DECO. Ouvi aqui duas situações, que era a presença de talmonela e listeria e também a presença de sulfites. De facto, aquilo que aconteceu em 2013... e também em 2015, é que essa própria Comissão Alimentar não reuniu, foi na altura criada a propósito da carne de cavalo, na altura também relacionada com a autenticidade alimentar, como falou realmente o senhor Diretor-Geral, e nesta altura o Governo decidiu, já dado que está sob dependência do Secretário de Estado, decidiu reunir e criar algumas condições, não proibir a venda de carne picada, mas aumentar a fiscalização e também a sensibilização, quer dos consumidores, quer dos retalhistas, que tem como função também controlo da temperatura da própria armazenamento da carne, com termómetros com sonda, e também o lançamento de folhetos informativos para consumidores e para empresários. Duas questões muito rápidas, ou seja, o que é que consideram importante, se as medidas preconizadas por esta Comissão são suficientes para que consigamos manter a qualidade que temos e a segurança alimentar que temos em Portugal. É preciso dizê-lo, em Portugal nós temos, para além de regulamentação comunitária, temos um contexto nacional com muitos técnicos a fazer o controle no terreno e há bastante fiscalização, e realmente a ASAI veio trazer uma nova dinâmica às atividades de fiscalização. Por outro lado, saber exatamente, e aquilo que falou das três vertentes da análise de risco, a avaliação de risco, a comunicação de risco e a gestão de risco, saber exatamente quem é que faz a avaliação de risco em Portugal, quem é que faz a comunicação e quem é que faz a gestão do risco. Ou seja, são três parâmetros que consideramos muito importantes, porque a matriz de risco, nós temos a EFSA a nível europeu, que faz a avaliação do risco, e tem peritos internacionais também a fazer essa avaliação, e em Portugal como é que isso se processa era outra questão. Relativamente à carne impor do Brasil, e basicamente aquilo que eu disse é que será uma competência da ASAI, é óbvio que nós estamos a acompanhar, da ASAI não, da DGAV, é óbvio que nós estamos a acompanhar esta situação. É bom é que os consumidores sejam informados, saibam exatamente o que estão a consumir, e que o Estado português mantenha o controle, a certificação e a validação de todas as carnes, quer que nós produzimos, quer aquilo que nós importamos e vendemos aos consumidores. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Portugal e a equipa da ASAI que veio hoje aqui à Comissão. Eu acho as perguntas anteriores pertinentes que os colegas deputados colocaram e, portanto, não vou estar a repetir. Registo, obviamente, que estamos a evoluir no bom sentido, diminuindo o número de irregularidades detectadas. Acho também que seria interessante, de facto, conhecer alguma comparação com indicadores similares na União Europeia, saber se estes 18% estão acima ou estão abaixo da média da União Europeia, e se de facto, enfim, como é que ficamos nesta, relativamente a uma referência europeia. E depois há um outro aspecto que eu gostava de se fosse possível, ser esclarecido. É que relativamente aos recursos envolvidos nestas operações, se estes recursos têm aumentado ou têm diminuído. E, portanto, se são considerados suficientes ou quais seriam os necessários para garantir uma efetiva cobertura, ou se porventura são já os suficientes para fazer uma ação de inspectiva ou fiscalizadora com padrões aceitáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Pedro Gaspar e a restante equipa da ASAI. Doutor, dizer que, não desvalorizando, a DECO tem um papel importante no fundo, de defesa do consumidor e de alerta ao consumidor. Quando, na audição que aqui tivemos da DECO, tive a oportunidade mesmo de dizer isso, portanto, no fundo, não tendem, mas salvaguardando a dimensão da amostra e a devida cautela que era necessário ter devido à dimensão da amostra deste estudo. Também uma das questões que eu lhes coloquei foi o facto do estudo ter incidido essencialmente sobre a região da Grande Lisboa e, portanto, Lisboa e Porto, e haver todo um conjunto do resto do país que não está na amostra, pronto, e que não é representativo. Esclarecendo esta questão, portanto, e do papel relevante que a DECO tem, de facto, a ASAI tem um papel muito mais importante e que é a entidade fiscalizadora. E se no passado, quando a ASAI surgiu, era tida um pouco como papão e toda a gente tinha muito medo da ASAI, hoje em dia a ASAI tem uma imagem junto da população e junto mesmo dos operadores económicos muito mais positiva, porque tem evoluído, no nosso entendimento, bem, para uma ação de sensibilização antes da fiscalização, ou seja, numa lógica de trabalhar com os agentes económicos e de sensibilizar os agentes económicos, e eu entendo que esse é um fator positivo. Nesse sentido, até tendo em conta essa necessidade, porquê? Porque daí advêm vantagens, porque no fundo se a ASAI colaborar com os agentes económicos naquilo que é a ação ou a necessidade dos próprios agentes de cumprirem as regras, é muito mais fácil eles cumprirem do que estarem a fazer de acordo com aquilo que acham que é correto e depois vir a ASAI e não ser. Há diversas experiências nesse sentido e na sequência disto que eu estou a dizer, nessa necessidade de articular com os vários agentes económicos, e isto prende-se sobretudo na área alimentar, porque, no meu entendimento, por questões de segurança alimentar, o que eu pergunto é se, de facto, com a DECO, se existe esta articulação, porque para evitar questões de alarme social, porque estes estudos, e reitero aqui, não quero retirar qualquer tipo de valor ou de importância ao estudo que foi divulgado, porque se os casos existem, eles são preocupantes e devem ser combatidos, mas não se pode, deve ser de evitar tomar o todo pela parte, e portanto seria de facto importante que houvesse uma colaboração próxima e estreita, no sentido de perceber aquilo e sensibilizar e informar a população do significado e da real dimensão deste tipo de estudos, para que não haja esta extrapolação e uma interpretação errada daquilo que existe. Portanto, nesse sentido, a minha pergunta, e eu, para não repetir aquilo que os meus antecessores disseram, que eu concordo e que não vale a pena estar aqui a repetir as questões, concretamente, existe ou não esta articulação com a DECO? Se não existe, se acha que ela seria benéfica, e se está planeado vir a articular, para que no futuro este tipo de informação seja veiculada de uma forma que não tenha o impacto que se calhar este estudo teve quando saiu nas notícias. Porque muitas vezes a comunicação social também, infelizmente, é muito sensacionalista e tantas coisas acabam por ter uma dimensão que não é aquela que seria desejável, e portanto era importante que essa ação fosse feita e que houvesse uma ação de sensibilização e de informação aos consumidores e aos retalhistas. Isto sem prejuízo de tentarmos corrigir aquilo que não está bem porque me parece também, e reiterando aqui a questão, penso que o deputado Carlos Matias colocou, que 18% de incumprimento me parece, numa questão de segurança alimentar, bastante elevado ainda, e que era importante definir, delinear um plano que permitisse reduzir substancialmente este grau de incumprimento, porque poderá originar problemas de saúde nas pessoas, já para não falar de saúde pública. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal, para responder. Quem entender depois, se entender que deve dar a palavra a algum colega, diga o que for.
Muito obrigado. Agradecer as perguntas formuladas e tentar agrupar mais ou menos, uma vez que algumas delas se enquadram em situações mais ou menos aglutináveis, tentar fazer aqui três ou quatro grupos. Um primeiro, e começando se calhar pelo fim, mas também de acordo com o que a Sra. Deputada colocou, sobre a DECO. Eu tive o cuidado nesta, e tive na altura a oportunidade de ir naquele da segunda-feira até vários órgãos de comunicação social falar, e não me ouviram de desvalorizar o estudo da DECO, no sentido em que, aliás, foi uma matéria, como já no passado, que não faço juízo de valor sobre o estudo, sobre a intervenção. Acho que é um papel meritório, como é evidente, e até disse sempre que era um contributo significativo para o debate, e portanto é um contributo naturalmente que deve ser recebido. Nem fiz grandes juízos de facto de não terem sido remetido o estudo, podia ter sido, enfim, é como o autor pretender, naturalmente aí não faço qualquer consideração sobre isso, e portanto acho que é relevante o papel que, aliás, temos reunido em algumas situações com a DECO mesmo bilateralmente, entre a ASAI e a DECO sobre várias matérias. No fundo há um manancial de questões que nos colocam, muitas vezes até na área da segurança económica, mais, ou de segurança de produtos, melhor dizendo, na fiscalização económica, esquentadores e outros produtos, e também naturalmente na parte alimentar, que são alvo de avaliação por parte da nossa Unidade Nacional de Operações, e depois são respondidos, em alguns casos servem, digamos, de inspiração, se podemos chamar assim, para alguma intervenção. Noutros casos estão desajustados face ao padrão de questões que nos colocam, que não são de facto enquadráveis com os requisitos legais em termos comunitários. E bem, porque a DEC de algum modo almeja uma situação que vai mais longe do que alguns dos requisitos exigíveis em termos comunitários, numa lógica que lhe compete como associação, por uma promoção, digamos, de iure constituendo, não é? Neste sentido, o que vem a ser constituir, e portanto consequentemente almeja uma situação de relevância. Mas isto para dizer diretamente a duas questões, de facto nós, os dados que temos tinham uma base de amostragem de 700 talhos, eles têm 25, portanto eu acho que nem vale a pena falar muito, porque até não sei, e com isto não estou a desvalorizar a intervenção deles, foi o que foi possível com certeza, não é isso que está, agora foi um contributo. Os nossos dados não apontam exatamente naquele sentido, como eu disse, por exemplo, temos estes dados relativamente ao DNA e ao problema da autenticidade, que não vi refletido na preocupação deles. Este para nós é, em função desta larga amostra, uma preocupação a verificar em termos de autenticidade alimentar, e um vetor sem desprimor, naturalmente, dos outros, mas tendo em conta isso. Isto, portanto, respondendo mais ou menos a esta relação com a DEC, sem entrar na avaliação do estudo, não estudo, remeteu, não remeteu, prescindo, digamos assim, não estou no exercício de funções para entrar, digamos assim, nessa matéria. Mutatis mutandi, sobre a questão, realmente também sobre a Comissão de Segurança Alimentar, não vou, naturalmente, é uma matéria de responsabilidade governativa, já o era no passado e agora também não entro, digamos, em avaliação se devia funcionar mais, menos, etc. Apenas uma nota, porque a Sra. Deputada colocou, e bem, um problema, recorde só a linha E do ponto I1, perdão, do despacho de constituição da segurança alimentar, do despacho 5801/2014, a linha E no ponto 1... Tenho uma questão para explicar sobre a avaliação, comunicação e gestão de risco, não é? Ele coloca, de algum modo, diz que cabe à Comissão desenvolver o diálogo, etc, etc, e depois tem um vírgula que é sem prejuízo das competências da avaliação e de comunicação de risco que cabem à ASAI. E, portanto, a ASAI é, de facto, quem tem a avaliação e a comunicação e a gestão. A gestão não se coloca, como disse bem, porque a Comissão não desenvolve atividade inspectiva, portanto, a gestão do risco, digamos, corre autonomamente pela ASAI. A única matéria, ou as únicas, não são tão poucas quanto isso, era se a Comissão, de algum modo, poderia invadir ou não a competência, digamos assim, da ASAI. Claro que era discutível pelo despacho, poder pôr em causa o decreto-lei de constituição, nem valia a pena entrarmos neste diálogo jurídico, mas, para todos os efeitos, o despacho salvaguardou, naturalmente, porque sabe, ou tem consciência que pode haver aqui alguma sobreposição e, portanto, essa necessidade de articulação. E, portanto, a Comissão desenvolverá a sua atividade neste quadro de debate pluridisciplinar e, naturalmente, entre organismos públicos e entidades da sociedade civil e, pronto, e neste caso concreto, colocou um conjunto de flyers e de ações de sensibilização para uma matéria de divulgação, que vai um bocadinho ao de encontro que o Sr. Deputado do CDS colocou, que eu acho que é importante, de facto, e essa postura enquanto for Inspector-Geral da ASEI, eu acho que o objetivo é só um, é tentar termos maior nível de cumprimento, ou seja, baixar o incumprimento, não é? E isto é comparável com a circulação rodoviária, não é? Não deixamos de ter ações de prevenção rodoviária e de sensibilização dos automobilistas e depois temos as ações de fiscalização. Uma coisa não é incompatível com a outra, como me parece razoável. Dito isto, para a área aqui também da responsabilidade da ASEI, naturalmente que desenvolvemos em algumas situações aquilo que eu designo às vezes por uma vacácio operandi, no sentido em que não atuamos logo de imediato com desenfreado num aspecto de fiscalização, e há aqui um pequeno compasso de articulação, muitas situações compagináveis em termos de ações de divulgação de novos diplomas e de debate com associações empresariais ou municípios, etc. E depois, naturalmente, segue às vezes em simultâneo ações de fiscalização, como eu acho que é um bom exemplo a parte rodoviária. Os 18% de incumprimento, para que não haja aqui também uma ideia, este incumprimento não é necessariamente situações de insegurança alimentar neste sentido. Vamos ver, nós temos, e o incumprimento é todo ele muito vasto, mas temos, não há dúvida, aquilo que eu costumo designar infrações, se quisermos, passivas ou documentais ou estática, que é no fundo aquela que não tem o aviso do letreiro de proibido fumar, agora em genérico, não é? Mas temos muito, ou não tem, por exemplo, a habilitação do profissional de manipulador de carne, etc., por exemplo, portanto é a chamada infração documental ou estática. E depois temos a chamada infração que eu designo dinâmica, ou de facto é que essa pode ter outro tipo de perigosidade. Portanto, os 18% têm tudo e, portanto, não tem necessariamente uma lógica só que foi de facto 18% de produtos avariados. Isso seria de facto gravíssimo, não é? Não estamos longe disso, não é? E, portanto, é preciso perceber que dentro do conceito, eu também, se calhar, a culpa foi minha que não expliquei na intervenção inicial, o conceito de infração é a infração toda de acordo com a legislação que é aplicável, seja na área alimentar, seja na área económica. Por exemplo, comparando para a área e que também se situa na área alimentar, na fiscalização, já mesmo no retalho, por exemplo, num café, num restaurante, etc., temos às vezes situações de incumprimento derivado da fixação de determinado tipo de obrigações legais de anúncio, etc., do tabaco ou do consumo do álcool dos menores, não tem o aviso, etc. Outra coisa diferente é apanhar na dinâmica o tal menor ou o tabagista a fumar num local proibido. Portanto, agora faz tudo parte deste pacote e, portanto, os 18% temos que ver nesta relatividade. Dificuldade de termos números exatos comparativos em termos europeus, infelizmente, porque duas questões. A ASAE é o ponto focal e é o representante nacional da EFSA e, portanto, temos assento, de facto, na EFSA relativamente à matéria de avaliação e de comunicação de risco. A matéria de fiscalização, de acordo com, naturalmente, a autonomia do Estado, está muito, tem sistemas diferentes, nomeadamente, basta recuar Estados como a República Alemã ou a Espanha ou a Itália, que são, de facto, em termos federativos, ou, portanto, no fundo, os Länder na Alemanha têm capacidade de fiscalização, disseminado, ou as regiões autónomas em Espanha, e, portanto, não há uma comparação tão exata, mas aquilo que nós temos como padrão situa-se, de facto, na média europeia, neste quadro global. Aliás, veja-se, o PNCA tem por base uma base de amostra de uma média de 1.800 a 2.000 amostras, que até é uma média no global e que dá um per capita superior até, ou ligeiramente superior, ao que é feito, por exemplo, pelo melhor país em termos de dinâmica, em termos de avaliação de risco, que é a Alemanha no quadro europeu, e portanto temos uma amostragem ligeiramente até superior na divisão per capita dessa amostra. Portanto, as tais 1.800, 2.000 amostras, que é mais ou menos onde varia por ano, situa-se nisso. Portanto, para dizer, e isto parece-me também evidente ao olho, digamos, médio, um bocadinho empírico, pode-se dizer, mas a sensação que temos comparado com o retalho e o tipo de intervenções no espaço europeu, Portugal não está de modo nenhum aquém deste tipo de situações. Duas notas, o Brasil deixo para o fim por ser o tema mais recente, não é? E portanto calculei que era o tema, não é de menu principal, mas seria, digamos, ou da parte da sobremesa da intervenção, digamos assim, nesta matéria. Portanto, com isto, tínhamos grupo de ECO, Grupo Comissão de Segurança Alimentar, questão europeia, média europeia, portanto esta articulação onde, de facto, o contacto que existe é muito, e volta em si muito, na parte da avaliação e comunicação, não tanto dos resultados de fiscalização, porque eles estão disseminados, como eu disse, muito, a Itália, por exemplo, tem muita responsabilidade dos carabinieri, portanto, que é comparável cá à nossa GNR, portanto, é difícil a articulação entre, mas, e em termos de, não temos exatamente essa medida, mas está nos valores comparáveis ou dentro deste padrão articulado. Tinha aqui indo ao Brasil, deixo para o fim. Ah, havia uma questão que falou dos recursos. Eu, os recursos, naturalmente, que os recursos são sempre aqueles que são possíveis num certo momento e com vista ao objetivo. Insuficiente sempre com vista à lógica de uma tentativa de excelência e de melhores resultados. Enfim, 2016 para 2015 houve um aumento do corpo inspectivo de 4,3%. Portanto, subiu-se no corpo inspectivo já uma ligeira subida de 4,3%. Claro que seria melhor se fosse 400%, não é? Mas temos de ter a noção da questão e, portanto, naturalmente que temos que fazer opções em função da articulação e dos meios disponíveis e em função, naturalmente, de fazer opções e, naturalmente, priorizar, por isso, afinar cada vez mais matrizes de risco e tentar ter uma maior assertividade com vista a esses resultados. Isso leva-nos, ou pode encadear, à questão que me coloca sobre o Brasil, ou que colocam sobre o Brasil, que naturalmente é como diz, há uma questão sobre a importação, estão de referenciadas as entidades, e portanto a ASAI vai acompanhar e vamos desenvolver, ou já estamos a desenvolver em concreto desde hoje de manhã, algumas ações tendentes a verificar esta relação entre as entidades exportadoras do Brasil versus importadoras em Portugal e verificar-se de facto o que é que se passa sobre algumas destas situações das de duas ou três empresas referenciadas no âmbito da intervenção da Polícia Federal Brasileira e, portanto, se colocaram cá produtos, que produtos, onde estão e, naturalmente, com o apoio depois da parte do nosso laboratório em termos microbiológicos e, portanto, assegurará a verificação das análises para vermos esse despiste, porque bate certo, penso que a parte documental, mas essa naturalmente que, de acordo com as informações, se havia uma fraude documental, essa naturalmente que irá bater certo, não é? Isso parece-me que será evidente. E por causa disso mesmo que começámos a desenvolver hoje de manhã no terreno algumas intervenções e agora pelos próximos dias iremos continuar a atuar com o envolvimento de mais de 11 brigadas, ou penso eu que é mais ou menos o número que está envolvido no terreno, para verificar essa rastreabilidade e consequentemente depois sujeitar às respectivas análises para com vista precisamente a assegurar a questão da segurança alimentar.
Senhores deputados, eu não sei se pretendem uma segunda ronda.